Pois é, e essa tarde a federação reuniu dirigentes, representantes para uma coletiva com o presidente Antônio Américo, que na oportunidade anunciou Hans Nina, ex-presidente do Moto, como novo diretor de competições. E o Hans Nina está aqui falando conosco.
A gente, como eu falei, né, a gente gosta do futebol, né? A gente já esteve envolvido no futebol na condição de presidente de um clube. E hoje a gente vai começar, a partir de hoje, dar essa contribuição dentro da federação, né? Eu acho que a gente precisa sempre estar unindo forças, unindo pensamentos positivos e unindo ações positivas para melhorar o nosso futebol. A gente gosta do futebol, todos nós trabalhamos com isso, então a gente precisa unir essas forças para melhorar. O presidente Antônio Henrique deu a sua contribuição, né? Chegou a um desgaste pessoal, como ele mesmo colocou, e a gente recebeu esse convite do presidente Antônio Américo e resolveu topar esse desafio, como fazer a nossa parcela de contribuição para que o futebol melhore cada vez mais, né? Como foi colocado aqui também, o Maranhão já veio de momentos bem piores, deu uma melhorada e eu creio que a gente pode melhorar cada vez mais, né? A melhora, o crescimento é algo contínuo e tem que ser buscado permanentemente, seja por quem esteja à frente do processo.
Com que disposição você chega, Hans, para assumir o Departamento de Competições da Federação?
Não, 110%, né? A gente tem que buscar unir forças, como eu falei, ouvir a imprensa, ouvir os clubes, ouvir a torcida, buscar experiências de fora, ver como é que está sendo feito em mercados parecidos com o nosso. Como eu falei também, o mercado do futebol, do próprio patrocínio do futebol, ele sofreu uma baixa muito grande, e a gente vai buscar desde confusões na FIFA, na própria CBF, situações que envolvem o futebol como um todo. Então a gente tem que pensar formas de melhorar isso, né? Não adianta a gente só ficar apontando falhas e defeitos e não pensar em formas de melhorar. Então a nossa parte agora é propor ideias, tentar propor melhorias com todos juntos. Críticas sempre vão haver, insatisfações sempre vão haver, mas se a gente não fizer um balanço que a satisfação está maior do que a insatisfação, então o resultado já é positivo.
Agora, Hans, houve um questionamento, inclusive, aqui do presidente do Maranhão, William Rio Branco, né, pelo fato de você assumir um cargo na federação e ter sido presidente do Moto. O que você pode falar para o ouvinte, para o torcedor, tanto do Sampaio, do Maranhão e das outras equipes?
Na verdade, eu entendi a colocação dele, que algumas pessoas questionaram isso para ele, e ele mesmo entendeu que isso não era o caso. Mas como eu falei, né, eu fui presidente do Moto. Para a gente estar envolvido no futebol, eu creio que cada um de vocês aqui também torce para um time, ou pelo menos simpatiza com um time. Um presidente de clube não é diferente e um dirigente também não é diferente. Até um árbitro mesmo, né? Para ele ser árbitro de futebol é porque ele gosta de futebol e ele aprendeu a gostar de um time desde criança. Agora, a minha contribuição no Moto foi dada. A partir do momento, no dia 2 de novembro, quando eu saí, a minha condição lá de presidente do clube encerrou ali e eu passei a cuidar de situações pessoais. A partir de hoje, eu enfrento o desafio como diretor da federação. E aí é buscando soluções para o futebol. Então, o torcedor de qualquer time, inclusive do Moto, pode ter certeza que ali na cadeira não vai estar sentado um diretor torcedor, né? Ou um torcedor diretor. Vai estar sentado um diretor. E lógico, no momento de pensar num time, ele tem aquele time de preferência. Mas nas ações, nas medidas que vão ser tomadas, esse é o principal, em nenhum momento isso vai ser colocado à frente ou mesmo em reflexão. O que vai ser colocado é o regulamento, é a melhor parte do futebol, é a legislação vigente, é isso que vai ser colocado.
Agora, Hans, pelo que eu entendi na coletiva, você já se qualificou, passou na CBF e já sugeriu algumas coisas interessantes para o Campeonato Estadual de 2018. Como, por exemplo, a questão da inscrição e de dar oportunidade ao jogador feito em casa, o prata da casa.
Na verdade, assim, a gente está sempre buscando uma qualificação, né? A qualificação ela é contínua, né? Então a gente está tendo essa oportunidade de fazer um curso longo, na verdade ele só encerra em novembro, um curso de gestão do futebol lá na CBF. São vários módulos, tratando de direito, marketing, organização de competições. Então a gente iniciou aí há 2 meses, vai até novembro. Então, assim, na verdade, assim, a gente trouxe umas ideias, e aquelas ideias que surgem à cabeça, que a gente precisa amadurecer. Mas, como eu falo, uma das premissas hoje no futebol mundial e brasileiro chama-se o fair play financeiro. Se fala daquele fair play do jogo, né, do atleta colocar a bola para fora quando alguém está contundido, mas é o fair play financeiro. O que é isso? Os clubes terem responsabilidade financeira e fiscal. A própria lei do Profut, ela trouxe uma inovação que daqui a uns anos, ano que vem, já vai começar a apertar os clubes, de estar com as certidões em dia. Questão de salários. Hoje, por exemplo, vocês terem ideia, foi instalado em setembro um organismo na CBF que um atleta de futebol que tem um crédito com o clube, ele não precisa buscar a Justiça do Trabalho. Ele pode entrar com uma reclamação numa Câmara Arbitral na CBF e ali já buscar o seu salário atrasado, por exemplo. Se o clube não pagar, ele pode perder ponto, pode ser rebaixado de divisão. Vocês devem ter visto aí, recentemente saiu uma decisão contra o Santa Cruz de Pernambuco sobre uma situação como essa. Então, o que eu penso? A gente tem que buscar soluções, claro que a gente quer times fortes, quer times competitivos, mas a gente tem que buscar times saneados financeiramente. Isso é um trabalho de todos nós. A gente esteve à frente do Moto, sabe da dificuldade que é. Então, eu sei que a dificuldade de todos os clubes passa, principalmente os clubes do interior. Então, algumas situações, e claro, isso aqui é bem embrionário ainda, a gente ainda vai conversar, vai pensar sobre situações, mas muitas não são nem pensamentos só nossos, né? É o que já vem sendo praticado, só a gente adaptar a nossa realidade. Então, dois exemplos que eu coloquei, um deles, a própria CBF esse ano, ela limitou, ela determinou no seu regulamento da Série C que tem que ter 5 jogadores sub-23 inscritos na competição. Então, a gente pode pensar uma situação, por exemplo, de colocar sub-23 ou sub-20, os clubes sendo obrigados a colocar, pelo menos, no banco de reserva, né? Vamos supor, isso é uma situação a se pensar. Outra, o próprio Campeonato Brasileiro limita a quantidade de estrangeiros que podem jogar o Campeonato Brasileiro. Só pode, no máximo, 5 estrangeiros atuarem numa partida, por exemplo. Talvez a gente pode pensar uma medida parecida, não nesse número ou não nessa situação, aos clubes sendo obrigados a ter atletas maranhenses, por exemplo, no banco ou jogando, metade do time tem que ser maranhense, ou um terço, 30%, sei lá. Isso é o que a gente vai conversar com todos, sentar com todos, ver a viabilidade. E por que isso? Para que essa reserva de mercado, por exemplo? Para baratear o custo, né? A gente tem condições de ter times competitivos com maranhense e por um custo mais baixo, porque é um atleta que vem de fora, a gente tem que pagar alimentação, passagem aérea, transferência. Pra vocês terem ideia, uma transferência da Federação Paulista para cá custa R$1.000. Fora as taxas da própria CBF. Mas ó, a Federação Paulista cobra R$1.000. Uma passagem mais R$1.000, um auxílio moradia para o jogador, então o custo dele vai para quanto? Claro que às vezes a gente precisa mesclar o elenco e tudo, então são medidas que a gente busca uma redução de custo para os clubes, valorização do atleta maranhense. O Maranhão sempre foi exportador de atletas de qualidade. Hoje a gente vê jogador, por exemplo, como o Luca do Corinthians, tá na Ponte Preta do Corinthians, nunca jogou no Maranhão.
E é maranhense.
O Márcio Araújo, que está no Flamengo, nunca jogou no futsal, mas não jogou no futebol profissional do Maranhão. Antigamente não era assim. Kleber Pereira jogou aqui, depois foi jogar lá fora. Os jogadores eram vendidos por atuar nos nossos times. Isso a gente não tá vendo isso.
Então, você pretende mudar, então, assim que assumir, sugerindo.
Porque na verdade assim, a mudança não vai depender, né? Vai depender claro. dos times e dos atletas. Mas são medidas para a gente buscar. Todos concordando, a gente chega. Não estou dizendo que a ideia é fechada, tá? Isso aqui são ideias embrionárias. Mas eu acho que alguns desses caminhos e trazer novas sugestões, a gente tem como melhorar isso, baratear o custo, fazer um campeonato forte e aí os times terem um respiro melhor, né? Porque eu vou dizer, não é fácil um time segurar uma folha de 150 mil, 200, 250 mil reais, né? A questão do apoio do Estado, por exemplo, o apoio do Estado, o apoio do patrocinador, ele é um apoio, mas não pode ser para bancar integralmente um clube, né? Então tudo isso são maneiras, mecanismos que a gente tem que pensar juntos. Não adianta a federação se colocar numa situação, exigir do clube uma coisa, o clube está ali na Berlinda, o torcedor exige também. Então, talvez assim, a preocupação de eu ter sido presidente do Moto, na verdade, pode ser positiva, né? Porque eu sei o que é estar do outro lado. Então, por eu estar do outro lado, eu posso, de alguma forma, na hora de a gente pensar alguma medida, saber o que vai estar se passando do outro lado, né? E isso aí a gente vai buscar sempre o consenso.
Tá certo. Muito obrigado. Então, o Hans Lina, novo diretor de competições da Federação Maranhense de Futebol, que teve, eu confirmo, uma tarde bastante movimentada no auditório do Tribunal de Justiça Desportiva da FMF, da Federação Maranhense de Futebol. Chegou o Hans Lina, sai o Antônio Henrique, que por sinal foi ouvido também pela reportagem da Capital. O senhor está deixando depois de quanto tempo, doutor Antônio Henrique?
Você fala agora...
Aqui o Departamento de Competições.
Não, porque se você perguntar quanto tempo, eu diria...
Não, aqui eu sei que o senhor tem uma experiência, uma grande colaboração ao futebol do Estado do Maranhão.
Essa última vez, 4 anos, né?
4 anos.
4 anos. E saio um pouco cansado, mas saio feliz pelo aprendizado, por mais um aprendizado que tive. E também com a certeza de que o Hans vai me substituir, mas com certeza a altura. O Hans é um cara extremamente competente e vai alavancar mais ainda esse departamento, com certeza.
Eu ouvi atentamente, o senhor falou com muita convicção de que realmente há uma irregularidade no tocante ao zagueiro do Sampaio Corrêa, o Fredson. Ou eu ouvi mal?
Não ouvi mal, não. Eu disse isso em, na frente da diretoria, da federação, da imprensa, de quem estava presente. Eu não tenho dúvida de que houve uma irregularidade, mas eu prefiro deixar que o procurador do tribunal veja essa irregularidade e se entenda com a federação e com o Sampaio Corrêa, mas que há irregularidade, há.
A logística da final do estadual na quinta-feira é com o senhor, né? O presidente falou.
O presidente Antônio Henrique solicitou que eu verificasse isso e vou fazê-lo.
Tá certo. Muito obrigado ao doutor Antônio Henrique, sempre muito solícito com nós outros da Rádio Capital. Então, o Reis Nina é o novo diretor de competições da federação e o Antônio Henrique, portanto, já não é mais o diretor do cargo. Ele vai fazer a logística exatamente na decisão do estadual na quinta-feira, às 20h15, no estádio Frei Epifânio da Abadia, lá na região tocantina. É a presença da reportagem Capital aqui nos programas esportivos.